Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você.
Que louvor, que tremendo. Tudo bem com vocês? Tem uns que não? Para mim é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez, podendo ministrar a palavra de Deus. Hoje eu não tomei nenhum energético para tentar falar com um pouco mais de calma, tranquilidade, sem agitação. Mas antes de começar, nós temos dois aniversariantes aqui hoje. Meu amado Josias, fica de pé, Josias. Fica de pé, Felipe. Vamos aplaudir Jesus na vida deles. Podem sentar para não passar mais vergonha, pode ficar tranquilo. A gente está tendo uma série que hoje a gente vai finalizar ela. Ela fala assim: lembrou? Agora esqueça. E eu queria ler um versículo da Bíblia com vocês, que está lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, 2 Timóteo 1, 7, diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor, e nos torna prudentes. Uma outra versão diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uau! Estava lendo a Bíblia essa semana e passei por esse versículo e parecia que eu nunca tinha lido esse versículo na Bíblia, e ele mexeu muito comigo mesmo, porque Deus, ele não deu um espírito para que eu e você tenhamos medo. Não. Ele não deu um espírito, ele não colocou o Espírito Santo dentro de nós para que eu e você fôssemos limitados, mas Ele colocou o Espírito Santo em nós para que nós fôssemos ilimitados, para que nós pudéssemos alcançar coisas que na nossa força terrena nós não conseguimos. E é isso que Deus quer de nós, que eu e você sejamos ilimitados. Eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem aqui na nossa cidade. Foi um momento maravilhoso, um momento tremendo. Nós tivemos um culto realizado na arena, e esse culto tinha mais ou menos 250 igrejas daqui de Curitiba participando, né? Foi algo assim poderoso, maravilhoso. Eu tenho até alguns números para passar para vocês. Tivemos 45.925 pessoas participando desse culto, mais de 1.500 voluntários. Tinham duas caravanas de fora, uma caravana da Argentina, agora outra não lembro se era do Paraguai ou do Chile, mas tinham duas caravanas de fora. Nós, como C3, apoiamos esse evento. Estávamos lá em quase 40 voluntários. Cadê os voluntários que participaram lá? Fiquem de pé, por gentileza. Vamos aplaudir Jesus na vida deles. Olha aí, ó. Esse pessoal ontem trabalhou pra caramba. Nós chegamos lá, eram 11 horas da manhã e saímos quase 11 horas da noite. Mas tudo isso para que o nome de Jesus fosse exaltado. Tudo isso para que o nome de Jesus fosse colocado no lugar mais alto. Foram arrecadados 3 mil litros de leite, 3.768 peças de roupa, 190 pessoas, provavelmente acho que mulheres, doaram o cabelo, porque tem uma das assistências sociais, é a arrecadação de cabelo para o hospital de câncer. E 350 pessoas se cadastraram para doar medula, é isso? Medula óssea. Uau, que evento! Que evento! O maior evento evangelístico que a nossa cidade já teve. Ainda não saiu a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus. Esse ano eles fizeram a contagem por aplicativo e a gente ainda não teve, não recebeu ainda a contagem oficial, mas muitas pessoas aceitaram Jesus. Foi algo assim incrível, incrível. Eu tinha participado há 2 anos atrás e participamos agora novamente. Para mim foi uma satisfação enorme participar como igreja. Estivemos lá, Ronald, Chris, alguns líderes aqui estiveram lá também, muitas pessoas aqui da igreja. Eu estava lá na recepção externa, junto com a Carol, né, Carol? E a gente viu várias pessoas da igreja chegando, então foi muito legal, né? Não precisamos bater em ninguém, foi tranquilo, né? Foi bem, bem tranquilo, foi ordenado. É, eu até falei para o pessoal, olha pessoal, fiquem tranquilos que 2 horas da tarde para o culto das 3 não vem quase ninguém, o pessoal vem para o culto da noite, né? De repente, a hora que a gente chegou lá fora para começar a montar o negócio, tinha uma multidão, tudo tomado, a gente não sabia para que lado começava a fila, para que lado que terminava. Eu falei, Jesus amado, mas deu tudo certo. E eu queria chamar a Vic aqui, cadê a Vic? Está aqui, vem cá, Vic. E eu quero chamar o Felipe também. Tem um slogan que a gente usa no Jesus pelas Ruas que fala assim, ó, não só se comova, se mova, né, se mova. E eu queria, eu chamei os dois aqui, é, a Vic participou ontem junto lá com a gente, o Felipe também, e na verdade eu queria que a Vic falasse um pouquinho o que foi a experiência dela de participar de um evento desse tamanho, como igreja, como C3, e depois o Felipe vai falar outra coisa.
Olá, boa noite. Então, ontem a gente ficou, como o Kleber falou, das 11 da manhã, praticamente 11 horas da noite. Foi muito edificante. Eu fiquei nas catracas, que era praticamente o primeiro contato com o público. Minha função era entregar uns kits de boas-vindas, dar boas-vindas e desejar um bom culto a todos. E como ele falou, 2 horas da tarde tinha uma multidão. A gente estava ali dentro esperando com as catracas fechadas e eu só escutava 10, 9, 8, contagem regressiva de uma voz e uma multidão. E na sequência a galera, Jesus, Jesus, Jesus. Foi de arrepiar, assim, você escutar a expectativa, né, das pessoas para um evento onde a gente ia honrar e louvar, né, o nome do Senhor Jesus. E na hora que abriu as catracas foi uma correria, a galera entrando, correndo, desesperado, querendo pegar o melhor lugar. Então, assim, foi muito legal a gente servir, né, dar o boas-vindas, estar ali naquele primeiro contato, ver o rosto das pessoas com expectativa. Foi muito gratificante. Mesmo no final, a gente cansado, a gente estava junto lá depois de que as pessoas entregaram a vida para Jesus, a gente foi dar uma assistência para elas. E a gente ficou no louvor que teve final com energia para pular, né? Eu, Felipe... É, e ainda no final, a gente teve que limpar a arena, né? A gente teve que tirar o lixo e foi, assim, extremamente gratificante. Tá lá, foi muito, muito legal e recomendo no que vem aí, quem quiser se voluntariar, tá super convidado, que foi uma experiência realmente incrível.
É que eu gosto de falar bastante, você sabe, né? Gente, assim, ó, pode ficar aqui, foi algo assim tremendo, né? Foi muito legal. Abaixa a luz aqui para o pessoal ver ali a foto de como ficou o estádio à noite. Abaixa a luz. Tá tudo bem. Eu também chuto as velas de vez em quando, mas... Não consegue abaixar essa luz aqui? Não? Olha aí, ó. Olha lá que legal que ficou o estádio. Vamos aplaudir Jesus na vida desse projeto, na vida do Michel, que toca esse projeto. E eu queria incentivar você, que você participe quando nós tivermos esse tipo de movimento dentro da igreja. É muito satisfatório, é muito legal. Cansado, a gente ficou pra caramba, né? Ficamos pra caramba, porque assim, quem estava na catraca, na parte de recepção, ficou em pé o dia inteiro, né? Literalmente o dia inteiro. Mas é gratificante, é algo prazeroso. Você não consegue explicar. A gente chegou em casa meio torto, todo mundo meio torto, né, Lu? A gente tomou um monte de Dorflex, uns anti-inflamatórios, negócios assim. Cara, e assim, é muito gostoso, é muito maravilhoso. E a gente tem algo que a gente faz aqui, que a igreja apoia, que é um projeto que se chama Jesus pelas Ruas. Estou falando o nome certo, né? Porque o pessoal errava. Você viu que eu decorei? Perfeito, né? Jesus pelas Ruas, ele acontece toda terça-feira. Eu quero que o Felipe fale um pouquinho do que é esse projeto, como você pode se envolver nesse projeto, que é um projeto poderoso. Ele não é dessa proporção, mas eu tenho certeza que semana após semana nós vamos tocar muitas vidas. Muitas vidas já têm sido tocadas pelo Jesus pelas Ruas. E eu tenho certeza que ainda nós podemos tocar muito mais vidas com esse projeto. Fala um pouquinho, senão eu fico falando.
Deixa eu pegar um pouquinho do teu tempo para falar. Bom, várias vezes a gente já falou aqui do Jesus pelas Ruas, mas contar um pouquinho, como o Kleber falou, o que tem acontecido quando nós estamos nos doando lá. assim como ontem, nós fomos lá, ficamos quase 10 horas de pé. Cada 5 minutinhos que tinha para a gente descansar, a gente aproveitava, mas foi muito gratificante. Então, e já pegando, dando um gancho, né? Nas terças-feiras no Jesus Pelas Ruas, a gente dedica esse, um tempo da nossa noite para ir na Rua 15, falar de Jesus para as pessoas, orar com elas. Não se limita só a moradores de rua, a gente também fala ali com os garis, às vezes com o pessoal que tem um, um barzinho, que tem ali na Rua 15, o pessoal está sentado comendo, a gente vai lá, conversa com eles também. É, nós temos visto moradores de rua mudando a situação deles, muitos deles já conseguiram emprego, conseguiram, de certa forma, sair das drogas. A gente sabe que sair da situação de rua é um pouco mais complicado, mas a gente crê que Jesus consegue e vai tirar essas pessoas dali. E cada semana a gente doa um pouquinho do nosso tempo para aquelas pessoas, porque a gente acredita que o amor de Jesus, ele não se limita só dentro da própria igreja, né? Mas fora. Até como em Mateus 4, Jesus, ele sai depois ali da... Ele vai por toda a Galiléia falando de Jesus, Jesus falando de Jesus é boa, né? Mas ele vai pregando o evangelho, vai curando as pessoas, então a gente se baseia muito nisso. Ir pelas ruas, pregar o evangelho, curar as pessoas, e eu acredito que é só o começo. Um dia chegamos nessa proporção, Cleber.
Amém. Amém. Eu estava conversando com o Felipe, obrigado, pode sentar, só cuidado com a vela aqui, obrigado. E o vaso ali, tá? Pronto. Ainda bem que a gente não usa galinha aqui, só vela, mas tá tudo bem. E eu estava falando para o Felipe que... o meu pai já foi uma vez para a África, né, ministrar um curso, acho que junto com o Norberto, com alguns aqui. Não sei se o Ronald já foi também. E, assim, a gente tem uma paixão pela África, né? Não sei, por causa da minha cor, meu pai é negro também, não sei se tem a ver com isso. Está a ala negra aqui da igreja, aqui, levanta a mão aí. Mas a África queima no coração, a gente ajuda lá, tem alguns projetos que a gente ajuda. Eu falei para ele que, para mim, seria uma realização enorme poder fazer um Jesus pelas ruas na África. Então, quem sabe, daqui um ano e pouco, a gente pode se programar com uns 8 meses, apoiar o projeto que já tem da Mevan, né? A gente combinar com o Felipe Vilela e a gente fazer junto, imagina que bacana, a gente fazer um Jesus pelas ruas na África. Ia ser maravilhoso. Agora que eu vi que tem um Welcome Church lá, ficou bacana, né? Olha só que bacana. Ficou muito legal, o pessoal da decoração está deixando bacana. Então a gente tem esse slogan: não só se comova, mas se mova. Faça alguma coisa. Não tem como você ser ilimitado se você não faz nada. Não tem como você ser ilimitado se você não se dispõe a fazer nada. O ilimitado de Deus não vem sobre a sua vida se você não se dispõe, se você não abre o seu coração e quer fazer alguma coisa. Nós vamos ter um momento muito bacana aqui hoje ainda, que nós vamos orar como igreja, abençoando vocês. E eu quero falar um pouquinho como ser ilimitado. Olha só que bacana. Uma primeira forma: nós precisamos nos relacionar com Deus. Eu e você precisamos ser íntimos de Deus. Nós precisamos ser íntimos do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder quando ela está na tua mão. Mas quando ela está dentro de você, uau! Quando aquilo sai de você, está dentro de você, é outro efeito. É outro efeito. Eu e você temos que ser íntimos de Deus. Eu e você temos que ler a Bíblia com vontade. Com vontade de aprender, com vontade de conhecer a Deus. A Bíblia tem que estar dentro de nós. O Espírito de Deus, nós acabamos de cantar aqui, eu até escrevi ali, parei para escrever, que eu não decoro muitas letras. Com o Espírito de Deus, nós somos livres, livres para fazermos o ilimitado, livres para fazermos além daquilo que você consegue, além das tuas forças. Sabe quando você está sem forças, o Espírito Santo vem e ele te capacita, te dá mais força e você vai mais, e você caminha mais, e você toca mais vidas, e mais vidas se rendem aos pés do Senhor, e nós vamos povoar o céu. Nós precisamos povoar o céu. Me empolguei já, né? Uau! Uau! As pessoas precisam ter uma experiência com Deus. Deus não é só algo fictício que você torce para dar certo. Não! Ele é real. E depende de mim e de você agir no ilimitado, no sobrenatural. Mas para isso nós precisamos ter uma intimidade absurda com Deus. Nós precisamos ter algo assim demais, como um amigo, como uma relação de amigo. Eu gosto muito de falar com a relação de Deus como uma relação de amigo. Olha só o que foi falado lá na arena ontem. Deus quer nos levar além da performance religiosa. Ele quer nos levar a um relacionamento no qual Ele é absoluta prioridade. E o que façamos com absoluto prazer. Uau! Uau! Cara, quando Deus Ele é a tua absoluta prioridade, não tem barreira para você. Não tem nada que você não faça. 11 horas em pé é fichinha. Você dá uma tremidinha nas pernas, baixa, levanta, senta, levanta e continua. Uau! E assim, eu não estou falando porque tinha jovens lá. O Marcão estava lá, coitado. O Marcão, na hora da pré-eleição dos voluntários, né? O cara falou, olha aqui, temos um irmão de cabeça branca aqui, olha só o exemplo para nós, você tem que seguir ele. O Marcão ficou vermelho. O Marcão viajou hoje, né? Ele falou que ia viajar. Cara, é isso. É isso. Nós temos que amar a Deus ao ponto de entregar tudo para Ele. Tudo. O nosso tempo, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos defeitos, os nossos pecados. Eu coloco o relacionamento com Deus como um relacionamento de amizade. Um exemplo. Semana passada nós pegamos um grupo de amigos, 15, e fomos para uma viagem para Foz do Iguaçu, lá demos risada, brincamos, nos divertimos e voltamos. Fomos de moto. Chegamos mais quebrado, o pessoal da Harley principalmente, né? Chegou mais quebrado do que, né? Torto e tal, nunca mais faço isso, né? Mas cara, é tão gostoso quando você está com alguém que você ama, com alguém que você quer compartilhar aquilo, que a gente nem chegou, a gente está na última parada, a gente já está pensando quando que vai ser a próxima, onde que nós vamos fazer. Quando você faz algo com quem você ama, não importa o que você está fazendo, é prazeroso. Por mais que você se desgaste, por mais que você esteja se cansando, você está com quem você ama. Nem todos, mas assim, alguns a gente amava mais, né? Não pode rir. Sabe, assim é prazeroso estar junto. Quando você ama alguém de todo o coração, você faz tudo por aquela pessoa. Às vezes a gente usa muito o exemplo de marido e mulher, mas usar exemplo de amizade. Quando você ama o teu irmão, você faz tudo por ele. Faz tudo. Você empresta carro, ninguém gosta de emprestar carro, mas para o teu irmão que você ama, você empresta. Você empresta moto. Para o teu irmão que você ama, você empresta. Cara, o relacionamento de amor é tão grande que não importa o que você tenha que fazer, você faz. Não é, Duda? Eu e Duda, a gente tem uma amizade aqui, 20 anos, né, praticamente. Cara, a gente é mais que irmão, sei lá. Não tem o que eu não ligue para ele, peça para ele fazer e vice-versa que a gente não faça. Porque você ama. Pode ser difícil, pode ser que tenha que pegar o carro, sair de madrugada, resolver alguma coisa, levar o filho do outro no hospital, sei lá. Não importa. Não importa porque é uma relação de amor. Quando você ama aquilo que você faz, não importa o trabalho que dê. Alguém, os pais, quantos pais nós temos aqui hoje? Não posso perder o horário, Jesus. Temos bastante pais aqui que já têm filhos. Qual pai aqui que não faz tudo? Tudo pelo seu filho. Tudo. Qual pai? Porque é uma relação de amor. Não importa o sacrifício que você tem que fazer. Se você tiver que trabalhar 20 horas por dia para o teu filho poder ter um conforto, você vai fazer. E alguns fazem. Relação de amor. Ele quer nos levar a um relacionamento no qual Ele é absoluta prioridade. Como Deus vai ser a sua absoluta prioridade? Quando você amá-lo de todo o coração. Quando você desejar estar com Ele sempre. Sabe o que é legal de orar, gente? Quando Deus fala, a Bíblia fala que você tem que perseverar na oração. É que a oração você pode fazer em qualquer momento. Você pode passar o dia inteiro orando. Porque você está no teu trabalho, você pode estar falando com o Espírito Santo, você pode estar falando com Deus. Você está no teu carro, no trânsito, você pode estar falando com Deus. Ô Senhor, que eu tenho um dia bacana, que eu tenho um dia poderoso, que eu tenho um dia... Ah, Jesus, ajuda esse daí, Senhor. Eu perdoo ele em nome de Jesus. Pesa um pouco a mão, Senhor. O cara te fechou no trânsito. Sabe, você precisa desenvolver um amor absoluto. Algo absoluto por Deus, ao qual você coloque Ele como prioridade. E o que façamos, façamos com absoluto prazer, com vontade. Uau! Quando você ama, aquilo que você faz para Deus não é pesado. Sabe quando é pesado aquilo que a gente faz para Deus? Quando Deus não quer que você faça aquilo. Quando você só enche a agenda de coisas e tal, que não, Deus não pediu para você fazer aquilo. E aí você faz. E aí não gera prazer, gera cansaço. Por isso que aqui a gente toma muito cuidado em tudo que a gente vai fazer, para saber se realmente Deus quer que a gente faça. Porque senão isso se torna peso. Se torna cansaço. Mas quando você faz algo que está no coração de Deus, que está na vontade de Deus, que Ele quer que você faça aquilo, ah, cara, você pode atravessar de joelho, pode fazer o que tiver que fazer, ficar de pé, pular, dar cambalhota, enfim. Nós fazemos. Nós fazemos. Deixe-se gastar. Deixe-se gastar nas coisas de Deus. Sabe, sirva na igreja. Olha a oportunidade maravilhosa que você tem para se deixar gastar na presença de Deus, para que você possa ser treinado, forjado. Sabe, fica um pouco no café, depois muda para o banheiro, depois muda para não sei aonde, para o estacionamento. Se deixe gastar. Sabe por quê? Haverá um dia. Eu estava com a... Eu estava com a minha avó. Semana passada. Ela está com 97 anos, acho que ela vai fazer. Enormes limitações. E uma coisa que a minha avó sempre me falou: se deixe gastar. Seja intenso. Se deixe gastar por Deus. Porque a vida passa como um conto ligeiro. E vai chegar um momento que você vai falar: ah, eu podia ter ido mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter me gastado mais. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Eu ainda estou em processo de transformação também. Eu ainda não sei fazer todas as coisas. Eu erro pra caramba. Eu erro, eu sou um cara. Você está aqui, minha esposa, eu só não posso dar o microfone para ela agora. Mas eu erro pra caramba. Quem mais, né, que o cônjuge para não saber isso, né? E o pastor, né? A Bíblia diz que, Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ontem, quando nós estávamos lá, e cansa, não vou dizer para você que não cansa, não. Deu 2 da tarde, a gente já estava assim lá na frente. Tinha uns negócios, uns foi se pendurando, colocava o pé e tal. Mas, cara, terminou o negócio, a gente falou assim: meu Deus, quando que é o próximo? Quando que eu posso ir de novo? Quando que a gente pode servir de novo? Eu estava conversando com o Felipe sobre Jesus pelas ruas. A gente fala, às vezes você fala: pá, tem Jesus pelas ruas hoje, vai dar uma preguiça, né? Vai, que vontade de ficar em casa, chovendo, garoandinho, friozinho gostoso. Mas deixa, não, vamos lá, é isso que Deus tem para mim. Aí você vai, quando você volta até meio saltando, de boa, foi bacana, né? E tal. Sabe que é prazeroso fazer aquilo que está no coração de Deus, fazer aquilo que Deus quer que você faça, é prazeroso, e essa é a nossa missão como igreja. É isso que eu e você precisamos fazer como igreja: levar o nome do Senhor Jesus ao lugar mais alto. Levar o nome do Senhor Jesus ao lugar mais alto. Um pastor contou um testemunho lá, que nasceu a filha dele, e ele estava cansado, que tinha tido um dia de trabalho árduo, e ele passou em casa rapidinho para pegar algumas coisas, e falou: ah, vou dar uma descansadinha. E pegou no sono e dormiu um sono assim profundo, que bateram na porta dele, ligaram para ele, não atendeu e tal. E daqui a pouco, a hora que conseguiram, falaram para ele: meu Deus, o que aconteceu? Cara, você esqueceu de pegar tua mulher e tua filha no hospital? Estão lá na recepção esperando, porque já entregaram o quarto e tal. E ele saiu correndo. E ele falou: meu Deus, o que aconteceu? Por que que aconteceu isso, Jesus? E aí Deus falou para ele: cuidado para você não estar dormindo no dia mais importante da sua vida. Cuidado para você não estar dormindo no dia mais importante da sua vida. Meus amados, assim, ó, eu entendo que nós somos a geração que vamos ver Jesus voltar. Eu creio nisso. Nós somos a geração que vamos ver Jesus voltar. Cada dia que passa é um dia menos. Cada dia que passa é um dia menos. Sabe, nós vamos ter a conferência agora, a C3. Cara, se envolva. Sabe, você não está lá no pessoal que está fazendo as artes, os negócios. Mas cara, pega lá, eu vou trazer 4 convidados, eu vou trazer 5, eu vou lutar para nós. Sabe? Ah, mas o pessoal não tem dinheiro, paga para ele, invista na vida dele. Se deixe gastar. A conferência vai ser uma bênção se nós quisermos ser uma bênção. Se eu e você quisermos se desgastar para isso. Ah, mas é difícil convidar as pessoas. Nada é fácil. Nada nessa vida é fácil. Nada. Nada. Tudo dá trabalho. Para você ganhar dinheiro dá trabalho, para você estudar dá trabalho, para passar no vestibular dá trabalho, para passar no PS4, FIFA 2019 dá trabalho. Não consigo passar de face. Dá trabalho. Se deixe gastar. Se deixe gastar. Desculpa, deixa eu retomar aqui que eu me empolguei. Enquanto não amarmos a Deus ao ponto daquilo que eu faço para Ele se tornar prazeroso, não seremos relevantes. Enquanto eu e você não amarmos a Deus ao ponto daquilo que nós fazemos para Ele se tornar prazeroso, nós não seremos relevantes. Enquanto você está fazendo algo para Deus na tua força, não vai. Não vai. Não dá certo. Não dá certo. Se você tiver que ensaiar e vir tocar aqui, isso está sendo um peso para você, não é prazeroso, você não vai ser relevante. Aquilo que você está fazendo não é relevante. Ame aquilo que você está fazendo para Deus. Ame. Torne-se prazeroso. Tire a murmuração do teu lábio. Tire a murmuração, tire a reclamação. Ah, não funciona muito bem algumas coisas? Não funciona, às vezes dá errado, o café cai no pé. Em vez de pôr açúcar, põe sal. Cara, é assim, às vezes não dá certo. Tire a murmuração do teu lábio. Coloque palavras de louvor, palavras de incentivo. Nós vamos avançar. A conferência será a melhor conferência que a gente já fez até hoje, em nome de Jesus. Vai ser a melhor conferência C3 Brasil, em nome de Jesus. Tem que estar em nós isso. Tem que estar em mim, tem que estar em você. Você faz parte disso. Vamos fazer dessa conferência a melhor conferência C3 Brasil que já tivemos, em nome de Jesus. Eu quero falar mais um pouco, para não fugir do nosso tema, que eu me empolguei um pouco por causa do negócio do culto ontem, desculpa. Lembrou, agora esqueça. Muitas vezes a gente tem dores do passado, de coisas que aconteceram. Todos os pregadores que passaram aqui falaram muito sobre isso. E muitas vezes essas dores nós precisamos ser curados. Nós precisamos de acompanhamento, nós precisamos de ajuda. Muitas vezes a gente não consegue pegar algo do passado e você resolver isso sozinho. E nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. E o primeiro passo é eu reconhecer que eu preciso de ajuda. Há uns anos atrás, quando nós entramos na C3, eu e minha esposa, nós estávamos com muito problema de relacionamento, muito problema, com muita dificuldade. E eu precisei ser tratado. Eu precisei me deixar ser tratado. O Ronald com o cajado, ele amansava de um lado e batia do outro, amansava de um lado e batia do outro. Mas eu precisei ser tratado, ser curado. Senão eu não estaria mais casado hoje. E as pessoas desistem fácil das coisas. É muito mais fácil desistir do que querer ser tratado e corrigir algo que você precisa corrigir. E eu comecei um processo. Foi fácil? Não foi, né, amor? Não foi. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vivo a melhor fase do meu casamento hoje. A melhor fase do meu casamento. Eu sou casado com a mulher mais fantástica que existe. Vou. Já fizemos a inscrição. Muitas vezes nós temos problemas emocionais. Quantas vezes eu e você temos problemas com o pai, com a mãe? Eu, na verdade, muitos não conhecem a minha história. O meu pai abandonou minha mãe quando estava grávida de mim. E eu nunca conheci meu pai. E depois de 5 anos... Quando eu estava com 5 anos, minha mãe casou com o Paulo, que hoje eu chamo de pai, que é o meu pai, que é quem me criou e quem eu amo de paixão. Mas um tempo da minha vida eu tive que ser curado com isso. Eu precisei passar por cura, de ajuda. Quantas vezes relacionamentos com pai, com mãe, com irmão, com sócio, com cunhado, nós precisamos ser curados. Relacionamentos frustrados, amorosos, namorada, separação, e fica aquela mágoa. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. Perda de uma pessoa querida, né? Como é duro você perder alguém que de repente era referência para você, uma pessoa que você amava com toda a sua força, e de repente essa pessoa vai embora no momento que você não esperava, e aquilo te causa uma ferida, uma dor enorme. Problemas financeiros. Quantas vezes a gente acaba se envolvendo num problema financeiro e não consegue ver a luz no fim do túnel, e tem uma dificuldade, e aquilo te traumatiza, e você não consegue fazer mais nada, porque você acha que não vai dar certo, porque já deu errado, e aquilo te bloqueia, e aquilo fica te segurando. Experiências frustradas com outras igrejas. Às vezes você saiu de uma igreja ao qual você não concordava com o que estava acontecendo, e você não consegue esquecer isso nunca mais. Você está sempre lembrando, sempre falando, sempre, e você não consegue enxergar que você precisa continuar fazendo algo para Deus. E você se limita porque você não consegue se libertar daquilo. Nós precisamos de cura. Lembrou? Agora esqueça. Mas nós precisamos ser curados. Precisamos ser curados. Você precisa estar num connect para ser acompanhado, para que a sua vida seja tocada. Como é bom você ter uma pessoa, um líder que te ajuda. Essa semana, eu liguei para o meu líder e pedi ajuda num processo que eu tinha. Falei, cara, como que eu faço aqui? O que você acha? Me ajuda em oração. Como é gostoso você ter uma pessoa para te ajudar. E o nosso maior limitador da nossa dor, da nossa ferida, daquilo que a gente precisa ser curado, é a falta de perdão. É a falta de perdão. Uma vez era um exemplo que a falta de perdão é como se cada vez que você fica com uma mágoa, você fica segurando algo, e fazem uma coisa, você vai segurando algo, e aí você fica sobrecarregado. A falta de perdão te deixa você sobrecarregado, e aí você não consegue fazer mais nada. Mais nada. Você não consegue ser ilimitado no Espírito Santo, cheio de coisas que você precisa se livrar. Não consegue. Chega um momento que você fala, cara, não consigo passar daqui, o que está acontecendo? É a falta de perdão. Nós precisamos perdoar. Perdoar nossa mãe, perdoar nosso pai, perdoar o ex-pastor, perdoar a ex-mulher, perdoar o filho. Perdão. Perdão. Isso nos livra. Isso nos livra dessas amarras que muitas vezes a gente fica envolto. Nós precisamos de perdão. Deus, Ele quer hoje curar as nossas vidas. Deus, Ele quer hoje causar uma mudança tal na sua vida e na minha vida, para que a gente seja ilimitado. Para que a partir de hoje, algumas coisas que você não conseguir avançar no teu emprego, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, você consiga avançar. Negócios que estão amarrados vão desamarrar e vão caminhar. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. E o primeiro passo para sermos curados é nós termos a certeza que Jesus Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês todos fechassem os olhos nesse momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu queria fazer um convite. Deus, Ele quer que você seja ilimitado. Deus, Ele quer que o teu projeto avance como nunca. Deus, Ele quer que o seu filho saia das drogas. Deus, Ele não deseja isso. Ele quer ver você restaurado. Ele quer ver você uma pessoa vitoriosa. Ele quer fazer de você uma pessoa ilimitada através do Espírito Santo dEle. O primeiro passo é você declarar Jesus como Senhor e Salvador. Uau, como é isso, Kleber? É você dizer, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero que Jesus venha transformar a minha vida. Eu quero que Jesus venha fazer a diferença no meu casamento, no meu relacionamento com meu pai, no relacionamento com a minha mãe, no meu relacionamento no meu trabalho. Se você nunca disse isso, Jesus, eu quero te servir, erga uma mão. Erga a sua mão para mim, por gentileza. Erga a sua mão bem alto. Você que nunca aceitou Jesus, você que nunca disse isso, Jesus, amém, pode abaixar. Mais alguém nunca fez isso? Gostaria nessa noite de dizer: Jesus, eu quero que o Senhor tome conta de mim. Eu quero que o Senhor me faça ilimitado através do teu Espírito. Você às vezes pode não entender essas loucuras que eu estou falando aqui, pode ser algumas palavras diferentes, mas confie em mim. Deus, Ele quer fazer algo poderoso na sua vida. Mais alguém? Mais alguém? Continue com o seu olho fechado, com a sua cabeça curva. Eu gostaria de pedir para que você que levantou a mão fosse ali com aquele menino de vermelho, por gentileza. Pode ir ali. Se ela veio junto com você, quiser ir junto, pode ir ali. Eu queria fazer mais um apelo. Eu gostaria que os líderes de Connect viessem aqui na frente. Nós vamos ter uma noite poderosa hoje aqui. Uma noite de transformação. Uma noite hoje onde você vai sair curado, liberto. Se você tem algo que você ainda precisa perdoar, se livrar, sabe, eu tenho muitas coisas ainda que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, que eu preciso alcançar, para que realmente eu possa caminhar mais naquilo que Deus quer que eu faça. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui na frente. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos que realmente a sua vida... Você pode ficar de pé, por gentileza, a igreja pode ficar de pé. Nós queremos orar pela sua vida hoje, para que você possa liberar perdão, para que você possa ser verdadeiramente ilimitado na presença de Deus. Venha, pode vir. Venha, nós queremos orar por você. Pode vir. Não tenha vergonha. Nós vamos estar cantando uma música e queremos realmente que você seja ilimitado, que você receba algo poderoso da parte de Deus. Pode vir. Glória a Deus. Pode vir aqui. Glória a Deus. Pode chegar mais aqui. Deus tem algo poderoso para fazer com as nossas vidas sobre a face da terra. E nós vamos fazer. Nós vamos alcançar multidões. Deus, Ele quer capacitar a cada um de vocês para fazer a diferença. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Líderes, podem orar. Nós vamos tendo um louvor. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite, Senhor. Pai, nós sabemos, Deus, o quanto o Senhor quer usar a vida nossa, as nossas vidas, Senhor, nesses dias. Pai, vem com o Teu poder poderoso, Senhor, maravilhoso, transformador, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, nós queremos ser curados. Pai, nós queremos ser libertos, Senhor, de toda a amarra, de tudo aquilo que nos limita, Senhor, de tudo aquilo que nos prende de ter prazer na Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, toca as vidas dessas pessoas, Senhor. Pai, que elas sejam completamente libertas.
Mas eu sei que vem no meio. Lugar que promete estar.
Como nunca o Senhor tocou, Senhor. Uau! Pai, nós queremos ser ilimitados na Tua presença, Senhor.
Conseguir sem você. Vem de novo me encontrar.
Contigo, Senhor.
Só quero ser que você é.
Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br. Deus te abençoe e um grande abraço.